por aqui, 9:06, vamos falar ao vivo com a secretária municipal de saúde de Abadia dos Dourados, a Sara Canedo, né? Muito bom dia pra você, ouvinte da Rádio Ativa FM, e é sempre um prazer, né, estarmos juntos, levando informação de qualidade até você que nos acompanha pelo rádio, pelo site e também através das nossas redes sociais, viu? Hoje, com muita satisfação, recebemos aqui a secretária municipal de saúde de Abadia dos Dourados, Sara Canedo Rocha e Silva, para uma entrevista importante, trazendo aí informações atualizadas sobre o cenário da saúde aqui no nosso município. Sara, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui nessa manhã. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Jair, é um prazer.
Certo, Sara, referente à saúde, a gente vai começar falando a respeito do que aconteceu no sábado, que foi o dia D de vacinação. Como que foi a participação da população no dia D realizado aí neste sábado aqui na nossa cidade?
Olha, Jaira, foi... A gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, né? Que era principalmente a vacinação, o maior número possível. Uhum. A gente tem a questão do nosso sistema. Como foi sábado, nós não temos ainda o número atualizado. Mas pelo levantamento manual mesmo das equipes, das duas unidades, a gente conseguiu alcançar o objetivo. E o principal público, né, que a gente ainda não tinha aberto, que era o público acima de 6 meses, né, e que nos primeiros períodos da campanha ainda não tinham sido liberadas as vacinas para esse público, eles foram um número maior que a gente conseguiu alcançar, né, e também os nossos idosos. A gente vê que o pessoal aí, né, que está... na fase aí dos 60, 75, foi o número maior que a gente conseguiu alcançar o pessoal que vacinou no dia D. Então a gente considera assim, que teve uma boa adesão, né, uhum, do nosso dia D de vacinação dentro desse público, né, que a gente estava mais preocupado, que são as pessoas que são mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos, né? Então eles, que era o nosso objetivo de alcançar. E lembrando, né, que os outros públicos já haviam sido vacinados, que são professores, crianças menores, né, de 6 meses e até 5 anos. Então a gente teve esse alcance muito positivo no nosso dia D.
É, referente à movimentação, como você falou, que como foi no final de semana, ainda não teve o fechamento 100%. Mas houve grande movimentação na nossa cidade de procura pela vacina?
Sim, a gente teve. Existem, né, a gente fala que durante o dia, existem os momentos de pico, né, que o pessoal procura. Então a gente teve momentos, assim, sempre preocupado em questão da aglomeração. É, a gente teve toda uma logística, né, para que não houvesse aglomeração no local, mas tiveram momentos do dia que foram de maior adesão. Foi entre 9 da manhã, 1 meio-dia e 2 da tarde e no finalzinho da tarde, até umas 4:30, 5 horas. E no restante foram bem esporádicos, mas o pessoal aderiu bem e nós estamos muito satisfeitos, graças a Deus.
Que maravilha. E Sara, quem não teve, por algum motivo, como ir ali se vacinar? Durante todo o decorrer dos próximos dias, a pessoa também pode ir se vacinar, que estará disponível?
Sim, está disponível nas duas unidades, né? Só tá com o cartão de vacina e o cartão do SUS, que serão vacinados. E já era uma coisa importante que nós estamos aí planejando, agora com a contagem das vacinas e também com a nova leva que vai chegar, nós vamos fazer a vacinação nas comunidades rurais, tá? Uhum. Então, nesses próximos dias, nós vamos organizar o cronograma, vamos divulgar. É, durante as reuniões de comunidade, nós vamos levar as vacinas também para vacinar o pessoal da zona rural, que às vezes, né, é um pouco mais complicado pela rotina de vir até a cidade. Então, nós vamos levar essas vacinas para eles também, para a gente conseguir abranger o maior número possível da nossa população.
Que maravilha. Então, foi um sucesso, né? Durante o sábado, esse
graças
dia Deus, de vacinação,
sim,
a população realmente saiu de casa para poder ir se vacinar. E é muito importante essa vacinação, né, Sara?
Com certeza. Principalmente agora nesse período, né? Então, a gente deve sempre reforçar que a prevenção, nós estamos aí nesse período sazonal, né, dos casos de gripe, das síndromes respiratórias, então a gente precisa prevenir, e a vacina com certeza é a melhor prevenção.
Certo. E Sara, tá tendo bastante procura através aí do posto de saúde, também do hospital, referente à gripe, as pessoas que estão com esses sintomas?
Sim, olha, deixa eu te contar como, que tem acontecido hoje, né, o nosso período sazonal em Abadia dos Dourados. É, nas duas unidades de saúde, também no Hospital Municipal, a gente tem essa procura, né, dos casos de gripe. E explicando um pouquinho também para a população, porque às vezes a gente usa termos técnicos, né, e uhum. a gente, é importante a gente trazer isso mais próximo da nossa população. O que, que é o período sazonal? Ele é o período específico, né, do ano, onde acontece determinado evento ou algum fenômeno com maior frequência. Isso devido aos fatores naturais, por exemplo, o clima, né, a cultura. No nosso caso, falando sobre as doenças respiratórias, é a questão climática. Entrando, então, no outono, a mudança do clima, né, antigamente as pessoas diziam, o clima mudou, tudo mudou e vem as doenças. A cada época do ano, as doenças relacionadas. Isso, né, é o período sazonal. Então, esse período sazonal é onde ocorre com maior frequência. E nós estamos no período sazonal para as doenças respiratórias. Qual que é a diferença, então, de uma doença respiratória e uma doença respiratória aguda grave? Que são siglas agora, né, que todo mundo tem se aproximado mais, até pela mídia. Uhum. A doença respiratória é a nossa gripe, né? Vamos partir da nossa gripe comum. É o período dessa gripe. E quando ela se torna algo preocupante? Através dos sintomas. Então, a infecção de garganta, né, o nariz escorrendo, que são sintomas comuns, são sintomas de gripe. Devem ser tratados, mas em tratados. Se não tratadas de forma correta, podem evoluir. Então, a gente chama de complicação. Então, as síndromes respiratórias aguda, grave, ela é por conta dessa complicação da gripe comum. E os principais sintomas, né? Hoje, o vírus que mais tem transitado, vamos colocar entre nós, que é o vírus sincicial respiratório, é o VSR, é o responsável pela bronquiolite, né? Uhum. Que ataca principalmente as crianças menores de 2 anos, e ele é uma complicação de uma gripe. Então, por exemplo, eu sou mãe, estou gripada e tenho um bebê recém-nascido. Ou um bebê de 2 meses, 3 meses. E a minha gripe é só uma gripe, mas para ele isso vai evoluir. E isso pode evoluir para uma bronquiolite. Então, são casos mais graves, né, das doenças respiratórias. A bronquiolite é uma síndrome respiratória aguda grave, que acontece, acomete principalmente essas crianças. Os principais sintomas dela, né, são a dispneia, que é aquele desconforto, né? É a dificuldade em respirar. Por exemplo, o bebê, você vai ver que ele vai estar afundando o tórax, né? Vai ter aquele... ali no ossinho do bebê, ele vai estar fundo, ele vai estar com dificuldade para respirar, ele não vai conseguir mamar, ele fica gemendo, né? Gemente. Você vê que o bebê não está normal. Nesses casos, é caso de urgência, correr para o hospital, porque a saturação dele vai estar caindo, ele precisa ali de um auxílio para respirar, né? Uhum. Então, a bronquiolite é o principal e o que mais nos assusta, porque são crianças, né, que estão aí, que ainda não possuem imunidade, então a gente tem que ter esse socorro logo emergente para elas. E, por exemplo, também as pneumonias, né, nas pessoas idosas. Então, a gente sempre aconselha, sentiu que essa gripe está um pouco diferente, essa dificuldade para respirar, cansado para falar, procurar a unidade ou o hospital. E não se automedicar, porque nós estamos em um período também da dengue. Então, às vezes, fala assim, vou tratar a questão se você tiver com uma dengue, porque os sintomas, primeiros sintomas, eles são muito parecidos. Então, o que é febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? E aí pode ser que você ache que é o início de uma gripe, mas pode ser uma dengue. Então, a gente sempre indica não se medicar, não automedicar, procurar a unidade, procurar a avaliação médica.
Certo, e Sara, referente aí à síndrome respiratória aguda grave em Abadia dos Dourados, já temos algum registro?
Nós tivemos 2 possíveis casos, mas nós encaminhamos, né, de bebês, encaminhamos para referência, e o primeiro era bronquiolite e o segundo não evoluiu, que a gente fala, né, não evoluiu para uma síndrome respiratória aguda grave. Chegou a ser um desconforto, mas não chegou a ser a aguda grave, né? A fase aguda grave da bronquiolite.
Certo.
Graças a Deus.
Então, os dois casos em destaque são de bebês.
Bebês, isso.
E
aproveitando
são ali...
então a oportunidade que a gente está aqui ao vivo, é mamães, resguardem os seus bebês. Mamães que estão para dar à luz, evitem as visitas, não é... né, questão de, ah, que mãe chata, que mãe difícil, não é isso, é cuidado, a gente precisa ter esse cuidado com o bebê, porque a bronquiolite é algo muito grave e ela causa um óbito.
E são eles mais, vamos dizer assim, mais sensíveis, né, também?
Sim, sim, até por conta, né, da imunidade, né, são bebezinhos que ainda não estão vacinados, então a gente precisa ter esse zelo com a vida deles.
Certo. Além dos bebês, na população no geral, Sara, quais seriam os cuidados necessários para que não chegue a esse estado avançado, né? Que é ali a síndrome respiratória aguda grave. Tem alguma precaução que a gente pode tomar?
Tem, sim, sim. Principal, né? As nossas mãos. A gente precisa higienizar constantemente as nossas mãos. Nós estamos em contato direto com tudo. E a nossa mão é o canal de entrada da maioria das doenças respiratórias. A gente entende que, por exemplo, naquela época da pandemia, né, a proliferação maior não era somente pela respiração em si, pelas gotículas, mas pelas mãos. Então, é algo que a gente deve adequar na nossa vida constantemente, a higienização das mãos. Mas é a lavagem da mão de forma correta, lava em cima, embaixo, no meio dos dedos, as unhas, o pulso, né? Depois de lavado, secar e ainda passar o álcool, né, por conta da higienização por completo. As crianças, né, que estão na escola e tem outras crianças menores em casa, chega em casa, tira o uniforme, troca de roupa, lava essas mãos, né, aquela que já se sentir confortável já toma um banho, que é ainda melhor. Deixa o sapato do lado de fora de casa. Ao tossir, né? Adultos, ao tossir, tossir com o cotovelo, né? Naquele movimento que a gente já aprendeu aí há um tempo atrás. Para a gente tentar evitar ao máximo. E se estiver com sintomas gripais, mamães, não mandem as crianças para a escola, né? Se você está gripado, procure um médico, veja esse nível dessa gripe em questão do trabalho, para a gente tentar evitar aí a proliferação maior, né? A contaminação maior, na verdade.
Ótimas dicas. Que a população fique, então, atenta aos sintomas e não se medicar, como a Sara informou, e procurar ajuda médica, que é muito importante. Sara, a gente saindo da gripe e também da síndrome respiratória aguda grave, quanto à dengue, como que está a situação? Temos muitos casos confirmados até o momento ou sob controle?
Gera, nós tivemos, né, um período mais grave há uns 25 dias atrás. A gente estava com um número... bem alto de dengue, mas nós conseguimos fazer aí, não sei se vocês acompanharam, nós fizemos mutirão, nós fomos atrás, o pessoal da zoonose tem feito um trabalho de excelência, encontrado aí, a gente teve também a ação do drone, né, onde nós conseguimos monitorar a maior área de incidência de Abadia. Através dessas ações, nós pegamos as imagens, conseguimos fazer o combate e o resultado veio. A nossa incidência é alta, porque é um período propício para dengue, mas os nossos números estão baixos nesse momento. Nós estamos com 2 apenas confirmados. E, graças a Deus, né, de 10 passou para 2, e a gente tem desenvolvido aí essas ações para conseguir diminuir. E a nossa assistência do nosso grupo de endemias tem sido um sucesso. O pessoal tem se dedicado bastante. E também a gente agradece a população, que tem aberto as portas, né, para que a gente consiga, de fato, eliminar esses focos.
Certo, Sara. E sempre, né? Todos os anos, dengue é uma coisa que já é rotineira, vamos dizer assim. É. E sempre as dicas permanecem, né? Não deixar água parada, não deixar lixo acumulado. Sempre esses recados. Além dessas informações que a gente sempre tem, que já é, ou vamos dizer assim, usar uma palavra clichê. Além dessas dicas, existe outras para que a população também possa tomar os cuidados?
Sim. A gente tem descoberto, né, na dengue, que antes a gente tinha uma ideia de que seriam piscinas, poços, pneus, né? Mas a gente tem visto muito foco de dengue em brinquedos jogados no quintal, folhas, né? Então, entender que esses focos, eles ficam em qualquer local. Então, por menor que seja, a gente está atento aí a esses objetos, até as folhas, né, das nossas árvores, aí a gente tem que estar atento, porque o mosquitinho é muito esperto e ele é muito rápido na sua proliferação. E lembrando, né, que a gente cuida dos focos, a população tem ajudado, mas não esquecer de passar o repelente também para auxiliar.
É muito importante todos esses cuidados, né, Sara?
Isso.
Certo. Olha, se você quiser deixar algum recado final, um reforço de orientação, contato para mais informações, para o pessoal entrar em contato, ficar aí mais tranquilo referente aos dados, o espaço é todo seu, minha amiga.
Ah, obrigada, Geira. Acho que a gente conseguiu pegar os principais pontos, mas entender, né, pessoal, que nós temos as duas unidades de saúde e o hospital. As unidades são a atenção básica. Então, nos primeiros sintomas, a gente procura primeiro a unidade básica, porque o hospital é um ambiente de contaminação. Então, talvez você esteja apenas, ou seu bebê, o seu avô, a sua avó, esteja apenas com uma gripe, né, normal, vamos colocar assim. Se você vai para um ambiente hospitalar, há o risco de maior contaminação. Então, primeiro procure a sua unidade e caso sinta, né, também os sintomas mais graves, aí sim procurar o hospital. Mas para a gente evitar esse contato desnecessário.
Certo, Sara, muito obrigado. Esse reforço que você deu agora de importante, muito importante mesmo para toda a nossa população. Primeiro, procurar a unidade básica e, por último, apenas em um estado, vamos dizer, mais avançado, procurar realmente isso. O hospital, né? Olha, Sara, agradecemos imensamente a sua participação ao vivo aqui na nossa Rádio Ativa FM. Todas as informações que compartilhou aí com os nossos ouvintes de extrema importância e é sempre muito importante contar com a presença, né, da Secretária de Saúde para falar com a gente, esclarecer com informação a nossa população. Muito obrigado mesmo mais uma vez e a gente aguarda novamente poder sempre aí manter, né, e trazer a nossa comunidade muito bem informada.
Eu que agradeço, Ger. Nós estamos à disposição da população. Qualquer coisa é só procurar a Secretaria de Saúde.
Tá certo, então, Sara, muito obrigado pelas informações. Uma ótima segunda-feira para você.
Para nós.
Falamos ao vivo, então, com a Secretária Municipal de Saúde de Abadia dos Dourados, Sara Canedo, trazendo informações a respeito da gripe, também a síndrome respiratória aguda grave, falando também a respeito da dengue aqui na nossa cidade. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, você continua com a gente na rádio Mais Que Amigos, Uma Família.
Aqui, a gente toca tudo.
Rádio Ativa FM.